Eu vou fazer a leitura na Revista Corrigida, não sei se é o texto adotado por todos, mas é o que eu prefiro. Assim diz a palavra de Deus: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E havendo Simão, respondendo, disse Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Curva a cabeça comigo, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, eu não posso pregar sem a certeza de que tu estás comigo, me ajudando, me orientando, me dando unção, me garantindo a fala. Por isso eu me submeto à inteira mercê do teu Espírito, na esperança de que seja assim, e que cada pessoa aqui seja tocada por aquilo que for dito. Faça isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Era o início de tudo. Aquela aguinha básica, sem gelo, por favor, ok? Quando eu digo sem gelo, é bem natural. Obrigado, irmão. Era o início de tudo. Jesus estava começando seu ministério. Ele estava começando a montar o colegiado apostólico, ou seja, chamar aqueles 12 que um dia se tornariam os famosos apóstolos. E Jesus chama a atenção daqueles aos quais ele começa a chamar através de milagres, seus feitos. Jesus era uma pessoa extraordinária, ninguém tem dúvida disso. E essa é uma ocasião bem do início que Lucas faz questão de destacar. Os discípulos tinham como atividade principal a pesca. Nem todos eram pescadores, a maior parte deles era. E esses pescadores fizeram aquilo que o pescador faz: vão para o mar, lançam a rede uma vez, duas vezes, dez vezes, muitas vezes. E era manhã de um dia, eles chegam frustrados porque trabalharam a noite toda e não haviam conseguido absolutamente nada. Aquele dia, como se diz um velho provérbio, quando o mar não está para peixe. Eu passei uma experiência parecida nesse mesmo mar, porque eu estava com um grupo de irmãos da nossa igreja lá, nós tomamos o chamado barco de Pedro, e aquele pessoal que vive do turismo lançou a rede, né, esperando pegar alguma coisa, porque sempre tem que ter alguma coisa, né, no mar tem peixe em abundância, e jogaram uma vez, jogaram duas, jogaram três, jogaram muitas vezes, e ficaram meio sem graça, porque não viu que é um peixe na rede. E até a gente brincou: esse lago não é artificial não, será que é o mesmo dos dias de Jesus, né? Tem peixe mesmo nesse negócio? Mas é porque nem sempre tem peixe, o cardume às vezes não está aqui, está ali. E o que aconteceu nesse dia? Foi que eles tentaram a noite toda e não conseguiram nada, e precisavam do produto do seu trabalho para garantirem a sobrevivência. Não tem coisa pior do que aquele vendedor que sai de manhã batendo nas portas para vender alguma coisa, chega no fim do dia e ele não tem o que contar, né? Olha, gastei horas de trabalho, desgastei sapato, me cansei, paguei comida, porque eu passei o dia na rua, gastei para trabalhar e não vendi absolutamente nada. Não tem coisa mais frustrante? E seja em que área for, a pior coisa é a pessoa tentar alguma coisa e não conseguir. E Jesus chega com uma multidão e começa a pregar, e observa no cantinho aqueles homens rezongando, reclamando. Mas ele só olha e não perde o seu foco. Ele faz o que tem que fazer. Ele prega para essa multidão. Depois de ter pregado para a multidão, ele despediu a multidão e foi dar atenção para aqueles homens. Mas ele se valeu apenas de uma coisa deles. Ele falou, olha, eu quero que você afaste um pouco um dos barcos para eu poder usá-lo como púlpito, para poder falar para as pessoas. Assim ele estaria um pouco separado pela água, podia ser ouvido e visto, ele se destacava em cima do barco, e por ser uma região plana, o som da voz dele se propagaria mais facilmente, até um princípio de física. Quando acaba tudo, ele dá uma ordem para Pedro. Pedro, pega o teu barco, vamos para lá, vamos subir no teu barco, vá até o mar alto e lance a rede. Agora preste atenção numa coisa. Primeiro, Pedro entendia de pesca. E a única profissão que Jesus desenvolveu, além de ser um filho de Deus e ter vindo falar das coisas dos céus, a única profissão material que Jesus aprendeu, todo mundo sabe qual foi com o pai dele, qual era? Carpinteiro, sabia serrar madeira, sabia pregar, sabia fazer cadeira, sabe, sei lá, né? Faz coisas que se faz com madeira. E ele fazia isso. E Pedro, aborrecido, frustrado, dá a Jesus uma resposta indelicada. Veja o texto. Jesus ouve de Pedro no versículo 5 isso. Respondendo, Simão disse-lhe, mestre. Esta palavra é traduzida como mestre. Parece uma palavra bonita, né? Bonito quando alguém chama alguém de professor, de mestre. Rabi seria o caso, ou Rabone, forma comum. Ou ele podia usar a forma grega, e aqui no texto grego, deveria aparecer didáscalos, que é a forma grega para mestre. Mas aparece uma palavra que não é nem Rabi, claro, não podia, porque aqui, ainda que Rabi também aparece inserida no Novo Testamento grego, embora seja a palavra hebraica. A palavra que devia aparecer aqui, ou era Rabi, ou a palavra grega didáscalos, mestre. Mas Pedro usa uma outra palavra para mestre. Ele usa epístata. Sabe o que significa isso? Epístata era o mestre em religião. Epístata era uma palavra que se restringia tão somente a pessoas que lidavam com assuntos religiosos. Nada além disso. Era uma palavra inadequada para essa situação. Se ele usasse Rabi ou se ele usasse didáscalos, ele estaria usando uma palavra mais comum, que a pessoa é o mestre, é o professor, né? Mas epístata ou entendido em religião, já que o senhor está mandando, em outras palavras, o senhor entende de religião, o senhor não entende de pesca, o senhor está metendo nariz onde não é chamado, é essa a ideia. Não era uma forma educada de se dirigir a uma pessoa tão nobre, tão importante e tão interessada em dar mais uma oportunidade a eles. Mas até então Pedro não tinha tanta familiaridade com Jesus. Pedro ainda não conhecia muita coisa de Jesus, porque a narrativa de Lucas mostra Jesus curando a sogra de Pedro, curando a sogra dele já foi curada uma vez ali, já tinha visto isso. Um paralítico lá em Cafarnaum, se você volta as páginas aqui, não tem nada mais além disso. O único milagre que ele conhecia era Jesus curando uma febre. Agora, mais do que isso, não, febre tudo bem, é uma cura de um corpo. Agora, se meter com pesca, pergunta para quem entende. Você está dando um palpite aí? E essa não é a única ação indelicada de Pedro, ele usa uma segunda. E eu não quero mexer com a sensibilidade de ninguém aqui agora. E eu quero trazer aqui uma informação que talvez frustre muita gente. Porque tem muita gente usando indevidamente uma palavra que Jesus não sabia que tinha sentido. Paulo não sabia, Pedro não sabia, mas os crentes de hoje usam uma coisa que Jesus não sabia que era assim. Essa ideia nasceu com o irmão Paul Yang-Chu, quando era Paul, porque ele é David Yang-Chu, né? Mudou de nome lá na Coreia. E ele escreveu o livro Quarta Dimensão, e ele escreveu um capítulo intitulado Rema. E Jesus não sabia que rema era essa palavra mágica que todo mundo repete. Eu quero ouvir uma rema de Deus. Todo mundo no Brasil, aqui nos Estados Unidos, tem até a escola rema de Kenneth Hagin. Todo mundo fala rema, 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 rema. As pessoas precisam conhecer um pouquinho a língua grega antes de falar uma coisa. A mesma coisa que eu tentar pegar uma palavra inglesa e dar ela um sentido que ela não tem. Eu chego no Brasil e começo a inventar, né, uma palavra que eu queira. Né? I'm catching can. Estou catando lata, pronto, vai. Fala isso para um americano. Ele não vai entender o que você quer dizer com isso, né? Catando lata no Brasil, eu estou duro, estou sem dinheiro, estou na pior. Alguma coisa assim. Fizeram isso com a palavra rema. Eu tive uma oportunidade de conversar pessoalmente com o pastor Cho, da Coreia. Mas o assunto era outro, né? O assunto era outro, achei que ele me deu uma resposta brilhante. Foi uma oportunidade que eu estive com ele, assim, numa sala como essa, conversando. E achei que ele deu uma resposta brilhante, mas um outro assunto. Homem de Deus, não tem dúvida. Mas ele, eu não sei porque, onde ele tirou isso. Rema, palavra mágica. Vocês querem ver? Palavra grega para palavra é logos. E a palavra grega para palavra também é rema. Mas se rema fosse mais forte que logos, o que, que Jesus seria? Rema ou logos? Seria rema. E Jesus não é rema da vida, ele é o logos da vida. Se rema fosse mais forte do que logos, Jesus seria o rema da vida. Mas João diz que Jesus é o logos da vida. Sabe o que, que é rema? É uma palavra qualquer. Fala aí. O texto está bem traduzido. Já que o Senhor está mandando, o Senhor está dando uma palavra aí? Palavra qualquer? Isso é rema. Rema é levantar uma questão. Está levantando uma questão. Está falando aí qualquer coisa. Ele fala uma rema. Desculpe se eu estou ferindo a sensibilidade dos irmãos. Mas eu não estou mais na idade de pedir desculpas para muita coisa, não. E é assim, os irmãos têm que saber a verdade. E a verdade é essa, tá bom? Eu estudei grego, isso me ajudou em alguma coisa, né? Então, né? Mas as pessoas repetem o que elas não sabem. Agora vamos começar a juntar as peças. Epístata, ou entendido em religião. Já que você está falando aí, que você está mandando, tá bom, vai. Enganchou. Mas enganchar em quê no mar alto? A rede não vinha. O que aconteceu com a rede? Sabe o que aconteceu naquela hora? A rede inundou de peixes. Agora, não importa o brilho que queiram dar para a palavra, se querem dizer que a palavra é mágica ou não, toda palavra emitida pelos lábios de Jesus é poderosa. Toda palavra que você ouve na casa de Deus é a palavra de Deus para o seu coração. Às vezes pode ser uma palavra que aparentemente não tem nada a ver. Às vezes uma palavra num livro de crônicas, uma genealogia. De repente o Senhor quer trabalhar com você ali numa lista daquelas. E ele fala, porque é o Espírito que faz a palavra de Deus ganhar o sentido que cada pessoa precisa ouvir e entender. Isso não é mágica da gramática, não é mágica do vernáculo, isso é o poder do Espírito. Não vamos tirar a vez do Espírito. Quem opera a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração não é a escolha se é rema ou se é logos, nada disso é irrelevante. É o poder do Espírito Santo. Quantas vezes nós pregamos a palavra de Deus e uma pessoa chega para nós depois do culto e diz, mas pastor, o senhor contou a minha vida. Eu não contei a vida de seu ninguém, eu preguei a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo fez a palavra de Deus chegar com tanta precisão na mente daquela pessoa que a vida dela foi aberta, foi escancarada. Isso é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso. Uma vez uma pessoa veio falar para mim, mas pastor, o senhor contou tudo da minha vida. E começou a falar coisas que eu não me lembro de ter dito na palavra que eu preguei. O que é isso? Eu não falei isso, nada disso. Mas o Espírito Santo fez a palavra chegar daquele modo na mente daquela pessoa. Os irmãos creem assim? É lindo como o Espírito Santo trabalha. E nesta manhã eu sei que Ele tem uma palavra específica para o seu coração. Essa é a ação do Espírito. Porque Ele conhece o íntimo de cada um. E Ele conhece a verdade no íntimo. Eu me lembro de algumas situações em que a palavra do Senhor foi dada e aconteceu do jeito que as pessoas esperavam. Por exemplo, quando Jesus mandou 70 em missão, Ele disse: eis que vos dou poder. Vocês vão expulsar demônios. E eles foram para a missão. Quando voltaram, vieram com êxtase, felizes da vida, dizendo: mestre, no teu nome até os demônios se nos sujeitavam. Mas eu não falei que ia ser assim. Do jeito que Jesus falou, aconteceu. A palavra dele foi dada. Basta ouvir e acreditar e fazer que funcione. Quantas situações assim nós temos na Bíblia? Uma outra vez, Jesus chegou para o cego. Imagina chegar para um cego e mandar o cego procurar um tanque. Porque procurar alguma coisa, você manda uma pessoa. Procurar é coisa de quem usa o olho, não é? Aí ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Outra pergunta: por que Jesus perguntou isso para o cego? Porque podia ser o caso dele querer outra coisa. Tinha um paralítico na porta formosa do templo de Jerusalém que não queria ser curado, queria dinheiro. E até a cura podia atrapalhar um pouco a profissão dele, né? Porque agora, que pretexto eu vou ter para pedir esmola? Enquanto eu não posso andar, eu tenho uma razão para pedir esmola. Agora, se eu sou curado, eu tenho que arrumar o que fazer na vida, vou ter que trabalhar. Não é verdade? Atrapalhou o negócio dele. Aí Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Podia ser o caso dele querer outra coisa, eu quero ver. Aí Jesus, olha que gesto, olha, Jesus tem umas tiradas, irmãos, que é para confundir a cabeça da gente, para mostrar que os métodos dele não são os nossos. Ele é criativo. Ele cospe no chão. Uma ação nada nobre, né? Nada simpática. Bota o dedo naquilo. Saliva, quem sabe misturada com mais alguma coisa, ele junta aquilo. Caiu a ficha, Marquinha? Tá, acho que Jesus não sofria de uma rinite. Ele bota o dedo na terra, mistura com terra, faz um creme abjeto, nojento, e mela os olhos do cego. E no meio daqueles judeus puristas, porque o judeu é excessivamente higiênico, manda ele procurar o tanque de Siloé. Imagina a cena, né? Ele tateando pelos lados. Onde fica o tanque de Siloé? Por aqui. Sai para lá, nojento. Ninguém quer responder, ninguém quer nem olhar. Olha o trabalho que Jesus dá para ele. Aliás, para mostrar uma coisa aqui. O Senhor prova o nosso interesse nele por meio de dificuldades. Se ele facilita tudo, a gente não move uma palha, tem que arregaçar as mangas. Eu quero ver se você está mesmo interessado no que eu vou fazer. Eu vou fazer um negócio atípico para ver se você acredita mesmo em mim. Se você puser uma dificuldade racional na frente, você racionaliza a fé, acaba tudo. A pessoa vai dizer assim: isso não pode ser de Jesus. Não, esse Jesus que eu creio não age assim, Jesus que eu creio é diferente. Olha, o Jesus que você crê tem umas doiduras que você só vai entender na eternidade. Que é coisa mais doida que ser crente? Fala aleluia! Coisa de crente. Você trabalha, ganha o seu dinheiro, dá 10% de dízimo, coisa de louco. Anda nessa loucura que você vai ver onde isso vai te levar. Hã? Pega a pessoa, entra na água aí, eu vou te batizar. Mas terno, gravata, pode tirar a troca de roupa, mas enfia o homem, doutor, assim, todo importante. Pastor chega lá: você crê em Jesus como Salvador? Como foi recentemente batizado o presidente de Fiji, lá nas ilhas do sul do Pacífico. Imagina o pastor pegar o presidente da república pela mão: senhor presidente, agora é irmão. O senhor crê em Jesus como seu Salvador? Usando autoridade sobre ele. Sim. Promete amá-lo e segui-lo em todos os dias da sua vida? Prometo. Segundo a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De Tibumba, enfia o presidente de Fiji dentro da água e traz o homem de volta. Uau, aleluia! Sai me falando do mistério. coisa de doido, né? Falar uma língua que você nunca aprendeu, que ninguém entende aqui. Língua do céu. E tem hora que o negócio vem com tanto fogo, que uns fazem sapatinho de fogo, cortador de cana, rodopia. Dá de tudo. Isso é coisa de crente. Agora eu pergunto para os irmãos, isso é bom ou não é? Vocês não estão me convencendo com essa resposta, não. Irmãos, eu fico apaixonado por essas doiduras. Eu vivo cada dia na minha vida como se eu tivesse aceitado Jesus na véspera. Eu sou um novo convertido, nascido e criado no Evangelho, quase 34 anos de pastor. Eu estou empolgado cada dia mais com a fé em Jesus. Eu me entusiasmo com isso. Isso para mim é uma maravilha. Eu não perco essa alegria da salvação e nunca quero perder. Eu quero ir para o céu com essa mesma felicidade. Sou de uma família de pastores. Para mim o Evangelho nunca envelhece. É coisa nova cada dia, incrível. Eu já vim essa 33ª vez que eu venho à América. América, Europa, toda aquela coisa, para mim não tem novidade nenhuma. Mas eu levanto todos os dias, a primeira palavra que eu uso é glória a Deus. Eu já começo o meu dia dando glória a Deus. Deixa as coisas do jeito que tiverem, glória a Deus vai na frente. Começo o meu dia dando glória a Deus. Isso me entusiasma. Por isso que eu estou como os apóstolos. Não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Né? Em tempo algum eu vivo falando dessas coisas, porque eu gosto de ser crente. Eu gosto de falar de Jesus. Eu gosto, me empolgo com isso. Então a palavra dele funciona. Ele manda o cego ir lá se lavar no tanque, o cego faz e volta vendo. Não é bom isso? O que o Senhor mandar você fazer, não duvide, não questione, não racionalize. Faça e experimente o resultado. Ele manda os discípulos irem procurar uma jumentinha. O jumento fez uma jumenta, novinho, imagina, vai procurar um jegue para Jesus andar, é. Quando chega lá, vocês vão estar amarrados, vocês se amarrem. Se o dono perguntar alguma coisa, vocês respondam para ele, é um mestre precisa. E o homem vai acreditar e não vai discutir. Às vezes um de fora acredita mais fácil do que um discípulo, né? E eles foram e funcionou. O homem não pegou a arma, não pegou a carabina para dar neles, liberou. Eles pegam o jegue e levam lá para Jesus, Jesus monta nele, o jegue obedece também. O que ele manda fazer, faça porque funciona. Você está mandando? Ó, seja mandando, seja falando brando, seja do jeito que for. Se ele falar, acredite na palavra dele. Se está mandando, tá bom, vamos jogar. Agora, o que foi que aconteceu? Preste atenção numa coisa curiosa na Bíblia. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que quando Deus formou o homem, ele disse ao homem, está lá em Gênesis, né? Acho que capítulo 1, sei lá. Eu estou lembrando disso agora. Ele falou para o homem dominar. Capítulo 1, versículo 28, vejam isso. Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre tudo. Eu queria saber como é que Adão falava com o peixe, que falar com ave, tudo bem. Você vê a ave, está aqui, passarinho, gaivota, gavião, corvo, vem até, todo mundo vem aqui, voa para lá, voa para cá. Olha, é curioso, mas a Bíblia diz que funcionava. A mente do homem estava muito acima do que ela é hoje. O homem tinha um poder de domínio sobre a criação, é bíblico. Eu não sei como ele falava com o peixe. Isso é uma curiosidade que eu vou perguntar quando chegar no céu. Que o peixe está lá no fundo do mar. Como é que Adão fazia? Peixe, vem aqui. Uma vez eu assisti um show de golfinho e o golfinho não queria nada aquele dia. E a plateia foi lá no litoral de São Paulo, em Santos, e a plateia revoltada, quero ingresso de volta, quero ingresso de volta, quero meu ingresso de volta. Né? Na Disney eu já vi várias vezes e funciona, né? Não sei se o chip daqui é diferente do chip do Brasil, entrar na mente do golfinho, eu sei que lá não funcionou. Agora, imagine Adão falando com peixe. Mas Adão perdeu essa capacidade quando pecou. Agora, curiosamente, o que Jesus veio fazer na terra? Paulo apresenta Jesus como o segundo Adão. Já leram isso? E ele faz uma comparação. O primeiro carnal, o segundo espiritual. O primeiro da terra, o segundo do céu. O primeiro imperfeito, o segundo perfeito. Agora Jesus vem como o segundo Adão para restaurar a raça humana na pessoa dele. Isso que nós ganhamos em Jesus, uma nova natureza. Vocês estão entendendo isso? E tem gente que não é capaz de dominar a sua própria natureza. Quanto mais dominar o que está fora dele, dominar a ave, dominar as peixes, como é que vai dominar se não consegue dominar a si mesmo? Às vezes um cigarrozinho domina a pessoa. Tem gente que é dominado pelo sexo, dominado pela mentira, dominado pelo olho, dominado pelos sentimentos da carne. A concupiscência interior dessa pessoa é muito grande. Coisas do velho homem, coisas do primeiro Adão. Agora vejam que coisa curiosa, Jesus agora é o segundo Adão. Sabe como é que funciona isso? Quando Jesus diz para Pedro, Pedro, faze-te ao mar alto. Ele fez. Lance as redes. Estou lançando. Naquela hora, o segundo Adão não adivinhou onde tinha peixes. Ele deu ordem aos peixes. Peixe. Peixes. Para a rede de Pedro. Sabe o que eu quero dizer com isso? O Senhor não é adivinho nem é mágico, Ele é construtor. Ele age nas circunstâncias. Ele muda as circunstâncias e faz com que as circunstâncias se invertam e elas venham ao seu favor. É o poder que há em Jesus, o segundo Adão, diferente do primeiro. Com o primeiro, todos nós nos parecemos hoje, porque somos descendentes dele após a queda. Mas depois que nós nascemos de novo, nós começamos a desenvolver em nós a natureza do novo Adão, do segundo Adão. Vocês estão me acompanhando? Você tem noção do que significa ser crente? Você está pensando que ser crente é fazer parte de uma associação religiosa, onde você tem um pastor... Você fica um tempo aqui, o dia que cansar você vai para outra igreja lá na esquina, o dia que enjoar daquela vai para outra, você fica um tempo no mundo, depois volta para outra igreja, depois muda de estado, e aquela coisa toda. E essa é a coisa, desculpa a franqueza, com que se vive aqui na América, né? Parece que não há muita responsabilidade e compromisso. Exorto os irmãos nesse sentido, sejam leais à sua igreja, ao seu pastor. Vocês estão fazendo com ele hoje como pastor que aniversariam, façam com ele o ano inteiro. Faz de conta que ele aniversaria 360 dias por ano, tá? Use o mesmo amor amanhã, use o mesmo amor e lealdade, fidelidade, submissão depois de amanhã, é assim que se vive. Agora, igreja não é uma instituição, igreja é a abertura, é o ingresso do indivíduo no reino de Deus, para nele viver eternamente, e esta é a porta de entrada. Você agora ganhou a nova natureza que há na pessoa de Jesus. Você tem a sua natureza adâmica restaurada em Jesus. Agora não é mais você que está debaixo de ordens. Agora você começa a dar ordens. Tudo quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele glórias ao Deus Pai, é o que está escrito na Bíblia. E você nota que quando usa o nome de Jesus para fazer alguma coisa, as portas se abrem. Vocês têm notado isso? Não é impressionante quando o nome de Jesus vem na frente e as coisas acontecem? É uma autoridade que você não sentia, você não conhecia antes, mas agora conhece porque está em Jesus. Peixes para a rede de Pedro. Agora, vejam o que aconteceu. Era tanto peixe que eles não tinham como carregar. Quantos aqui querem uma grande bênção? Vocês responderam glória a Deus, aleluia, eu não ouvi a resposta. Eu quero saber quantos aqui querem uma bênção. Amém é para ele. Sabe, você tem que entender a pergunta. Se alguém me pergunta, eu pergunto assim no grupo, quantos aqui querem alguma coisa? Eu sou, eu quero. Quantos aqui querem uma grande bênção? Isso, vocês querem? Amém, aí funcionou. Amém final foi sim. Você já tinha dito eu quero. Agora você pode falar amém. Então escuta. Se você fizer do jeito dele, vai ser tão grande que você vai precisar de ajuda para carregar. Vocês não estão acreditando. Vocês não estão me levando a sério. Sabe o que eu vim do Brasil hoje aqui? A semana que vem tem aniversário da minha igreja. É uma festa tão grande, eu deixei lá só para estar aqui pregando. E eu vim aqui hoje para dar um abraço ao meu amigo pastor Euclides. Mas vocês não estão me levando a sério. Eu falei uma coisa que vocês não entenderam. Eu vou falar de novo. Eu disse para os irmãos que se vocês acreditarem na palavra de Deus, a bênção que vão receber vai ser tão grande que vocês vão precisar de ajuda para poder carregar. Às vezes a bênção é maior do que a gente imagina e prevê. Que se Pedro conseguisse naquela noite encher o barco dele, ele teria conseguido fazer aquilo na boa, do mesmo jeito que ele fazia todos os dias com os outros. Aqui, puxa, outra vamos tentar de novo, tá, o barco tá bom, vamos voltar para a praia. Mas dessa vez, numa tirada só, era tanta que a rede ia rasgando, não? A rede não suportava o peso dos peixes. E quando encheu o primeiro barco, subia a pessoa, vem aqui, outro barco, vem. Os dois barcos estavam quase que afundando. Gente, acho que a gente encheu demais, vamos jogar um pouco no mar, será? Porque olha, vai afundar esse negócio, o barco está muito baixo. Era tanto peixe, quantas toneladas será que pegaram de peixe naquele dia? Por causa de uma palavra de Jesus. Uma palavra. Às vezes um ímpio entende mais isso que um crente. Uma vez um centurião disse para Jesus... Estava com um empregado dele doente em casa. Chamou Jesus para a casa dele. Aí depois disse assim, não, Jesus não precisa vir à minha casa. Ele mandou um grupo de representantes ir a Jesus, dizer para Jesus, mestre, não precisa se incomodar não. Nem precisa ir lá, senhor. Basta uma palavra. E o meu criado sarará. Basta uma palavra dele para a sua situação mudar hoje. Para o seu medo ir embora agora. Para a sua preocupação desaparecer da sua cabeça. Para você dormir de noite sem acordar, preocupado com a cabeça esquentando. Meu Deus, eu não queria lembrar disso. E o coração palpitando e você se revolvendo na cama. Mais uma noite sem dormir, é preocupação em cima de preocupação. Basta uma palavra dele, essa situação muda. Quer que ele preocupa? A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Aliás, o salmista Davi já entendeu isso muitos anos antes, quando escreveu o Salmo 34, versículo 19. Ele diz que muitas são as aflições do justo. Não diz que são poucas, diz que são muitas. Mas, aí entra, eu gosto, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, na Bíblia, essa é a coordenada adversativa da esperança, a coordenada adversativa da felicidade. Mas o Senhor o livra de algumas, todas. E o diabo sujo, nojento, mentiroso, sempre vem com uma conversa afiada. Sabe o que ele diz? Ele vem com a monstruosidade, que ele é feio, nojento, tem mau hálito. O diabo sempre vem com esse papo furado, ele sempre vem com aquela conversa de que das outras você escapou, mas dessa última tem jeito não. Ele sempre aterroriza, a última sempre tem cara de que não vai dar jeito. A última sempre tem cara de que essa não vai funcionar. Vocês já notaram que a última, último problema, a última prova sempre é aquela que tem cara que essa não sei não. Não é assim? Cadê as outras que você já viveu? Quantas você já viveu? Onde estão? Já passaram, você está aqui. E essa agora? Essa é a mais recente. Essa eu não sei, não. Sabe sim. Jesus está mandando a palavra para você, que você já sabe a resposta. Essa é mais uma que você vai tirar de letra em nome de Jesus. Mas essa é muito grande. É, a última sempre tem cara de maior. Se você olhar uma coisa de perto, ela é grande. Se você olhar de longe, ela fica pequena, né? É, essa é maior só porque está mais próxima de você. Mas ela passa também, daqui a pouco você vai olhar de longe. Ficou pequena. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de? Você confia nisso? E a bênção vai ser tão grande que você vai precisar até de ajuda para carregar. Não é bom isso? Eu confio nisso que eu prego. Eu produzo uma revista de escola bíblica dominical. Há muitas igrejas que compram de nós, mas eu fiquei muito aborrecido recentemente porque uma pessoa que negociou por uma igreja que compra de nós há anos me deu uns cheques sem fundo. Eu preciso receber, né? Eu trabalho. Eu estava aborrecido, precisando daquele dinheiro. E o cheque bateu, voltou, ligamos, ah, deposita de novo. O jeito malandro assustou o cheque. Escuta, o senhor fez isso? Não, mas o cheque não é meu, foi o fulano que me trouxe, me dê dinheiro. Me dá o número da sua conta que eu vou depositar. Deu o número da conta. Cadê o dinheiro? Eu ia viajar para cá, que dia? Quarta-feira à noite. Quarta-feira aconteceu isso. Eu fiquei muito triste, Deus. Eu não posso ficar com essa preocupação, precisamos desse dinheiro. Temos compromisso ainda até o final, né? Esse mês, a próxima semana. Senhor, eu não vou me preocupar com esse assunto. Quer saber? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós, não é o que a tua palavra diz? Então, olha, toma conta disso. Resolve o que está faltando aí, porque eu sei que o senhor pode fazer isso. Amém? E tranquilizei meu coração. Hoje é domingo. Sexta-feira, meu filho me ligou. Pai, acabei de fazer uma venda com pagamento à vista em cash de 10 mil revistas. 10 mil à vista, cash. Oh, praise God. Não é lindo? Eu descansei nele. A bênção veio além do que eu previa. Aí agora me ocorreu, falou, agora vai sobrar um dinheiro, o que eu faço com essa sobra? Esnobada, né? Irmãos, a bênção é tão grande que você vai precisar de ajuda. Só por fazer do jeito de Deus. Mas não ofenda Jesus, não. Aí o que aconteceu com Pedro e os outros? Meu Deus, olha o carão que eles passaram. Escuta, se Jesus fizesse um grande milagre, o que você faria com ele? Depois que Jesus faz um grande milagre para você, você vira as costas para ele? Você faz o quê? A primeira coisa que você faz é pedir oportunidade para dar um testemunho, né? Ah, eu estou tão... Vai, pastor Cris, me dá oportunidade. Ah, eu tenho uma bênção para contar. Pastor Euclides. Ah, aleluia. Glória a Deus. Vem tudo, né? A pessoa fica sopada, viu? Eu quero dar um testemunho. Olha o que Pedro fez. Vamos ver? Olha como é que Pedro agiu, por favor. Ele e os demais. Versículo 8. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, ausenta-te de mim. Vai embora, Jesus. Você já tinha lido isso? Está na sua Bíblia. Você pediria para Jesus ir embora depois de um grande milagre? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Será que foi no jeito de escrever a Bíblia? Será que foi na tradução? O que é que aconteceu? Sabe por que Pedro pediu para Jesus se ausentar dele? Porque ele sabe o papelão que ele fez. Epístata e rema. Vai, sabichão, vai, entendido em escrituras e em religião. Ah, já que você está falando aí. Eu não estou falando aí, eu estou falando aqui. Faça, porque vai funcionar. E funcionou. Agora Pedro fica tão envergonhado que ele se prostra e pede para Jesus se retirar. Eu não sou digno de andar contigo. Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, eu só erro mesmo, eu sou um idiota, um burraldo, isso é coisa que se fala, olha diante de quem eu estou, o homem que curou a minha sogra, talvez estivesse com raiva por causa disso também, mas o homem que curou a minha sogra, queria que aquela velha morresse, né? Tadinha da sogra, eu durmo com uma, irmãos, eu tenho uma lá em casa, nem a sogra, viu? Elda, te conheci tão novinho, tu és sogra. Os os anos passam.
E eu sou sogro.
E sou vovô. Diria, né, Cris? Quem diria? Isso é coisa que se fala para Jesus. Pedro está tão aborrecido, tão envergonhado, que ele pede para Jesus se retirar. E não foi só Pedro, os outros concordavam com Pedro. Você sabe aquela turma que anda junto, que concorda, e quando vem um intruso, olham para a cara do outro, daquela olhadinha assim de deboche. E Jesus não está percebendo nada, né? Ai, Jesus é tão ingênuo. Mas alguém acha que pode fazer Jesus de idiota, vai tirando o cavalinho da chuva, viu? Do mesmo jeito que Jesus observava aqueles homens resmungando quando consertavam as redes, ele observava, Jesus é grande observador, ele observava a atitude dos outros pescadores. Só que Jesus não se explica, ele faz. Quem faz não precisa se explicar. Simplesmente fez, estava feito. E os outros estavam espantados. E agora, eu não tenho coragem de olhar para a cara desse homem, não. Também não. Rapaz, o que, que é isso? Que milagre. Ah, que chato. Pedro, sei. É, não estava sozinho nessa, não. Vocês também fizeram boquinha. Foram desmascarados pelo milagre. Milagre desmascara. Milagre é um tapa na cara de incrédulo. Por isso que a igreja precisa ter milagres. Foi assim que Paulo chegou no meio daqueles debochados gregos na cidade de Corinto. Quando ele chegou a Corinto, ele pegou aqueles filósofos que eram debochados. Uma das características deles era o deboche. Paulo diz assim: eu não vim ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a minha palavra não firmasse nos discursos aí, na retórica, mas no poder de Deus. A igreja precisa mostrar o poder de Deus. O melhor discurso é esse. Aí, eles estão envergonhados, mas Jesus, mais uma palavra resolve tudo. Olha o que ele faz. Ele usa uma palavra e a palavra muda o sentimento deles, muda o comportamento. E é uma palavra de grande valor na Bíblia. Ela aparece, curiosamente, 365 vezes na Bíblia. Curiosamente, o mesmo número de dias que existe no calendário anual. No ano bissexto ainda. 365 vezes a palavra não temas. Não é curioso isso? Tem uma para cada dia do ano e a gente não aprende. Não aprende a confiar em Deus devidamente. Ele simplesmente disse para eles: não temas, eles sararam. Vocês estão vendo qual é o poder que há na palavra de Jesus? Esse é o efeito que a palavra dele produz em nosso coração pelo Espírito Santo. Agora, no coração de orgulhoso, nenhuma palavra dele funciona. A palavra só funciona no coração de quem é humilde. Ele disse: não temas, de hoje em diante farei de vocês pescadores de homens. Agora, vocês querem ver uma curiosidade grande nesse texto? Ah, vocês não querem, vocês não responderam nada. Bom, tô aqui. Jesus é maior do que aniversário? É melhor do que festa? Ele é maior do que milagre? Ele é melhor do que milagre? Não vou destruir nada aqui, só vou mostrar uma coisa. Ficaram tão embevecidos com milagre. Ficaram tão entusiasmados com milagre. Ficaram tão alucinados com milagre. Tão encantados com milagre. Que eles deixaram o milagre para trás. Está escrito. Olha isso aqui. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Foi tão empolgante Jesus que eles esqueceram os peixes, os barcos, as redes. Largaram até o milagre. Nem o milagre foi tão bom. Por melhor que fosse, Jesus ainda era melhor. Se você vem atrás de Jesus por causa de milagre, Jesus é maior do que qualquer milagre. Ele faz tanto que você nem vai ligar para o milagre depois. Você vai se empolgar tanto com Jesus que você nem vai ligar. Até milagre vai ser coisa pequena. Até milagre vai ser, olha, coisa mínima perto de Jesus. Tem alguém aqui que não é crente, por acaso, hoje? Tem alguém que não é? Se tem, vai... Então, vocês querem receber Jesus agora? Eu quero orar por vocês. Posso? Vocês me permitem? Deixa eu orar por vocês. Preste atenção. Eu não estou convidando vocês para mudar de religião. Estou convidando vocês para receberem uma oração para que Jesus esclareça a mente de vocês. E o Espírito Santo vai trabalhar e vai dar uma bênção para vocês. Vocês querem isso? Venham aqui, não se constrange. Tem mais alguém? Vem assim. Venham aqui, não se... Vem, fique de pé, igreja. Fique de pé. Vamos ficar de pé. Se tiver mais alguém assim, vem aqui. Venham aqui. Eu vou orar por vocês. Eu acredito na oração que eu faço. E o Senhor atende. Se tiver mais alguém que não é crente, mas quer entregar o coração para Jesus, vem aqui, eu vou orar pela sua vida. Não se acanhe, não. Vem aqui, venha sem acanhamento. Tem mais alguém? Chega mais perto de mim. Tem mais alguém que quer receber essa oração? Eu vou orar aqui pela Olinda e pela Sônia. A Bíblia diz assim, a fé, ela vem até a gente pelo ouvido. Não é assim um milagre, a fé vem pelo ouvido. Tudo bem? My English knowledge is not so good like your, but I can try. If it's necessary, I'll ask help from my friend. Ok? Veja bem. Está falando com ela? Para aproveitar esse momento. Todo mundo precisa de Jesus. Todo mundo precisa. Jesus é a providência de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que os nossos pecados nos afastaram de Deus. Mas Jesus veio para nos reaproximar de Deus. E ele disse assim, eu sou o caminho e a verdade. Vocês já ouviram isso, não viram? Todo mundo conhece isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguma coisa de Jesus todo mundo já sabe, ainda mais brasileiro, né? Por que que ele é o caminho? Porque ele é único. Ele é a única ponte que liga o homem a Deus. Jesus is the only bridge from man to God. E a gente só resolve isso de um jeito. A Bíblia é tão clara. Esse é o código divino para a humanidade. A Bíblia diz que há uma palavra em nós, na nossa boca e no nosso coração. Cada um tem a sua. A palavra que salva está na gente. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como Salvador e no coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Só isso. Aí o mistério é com ele daí para frente. Essa mudança de mente, de coração, isso não é coisa, isso não é imposição da igreja, é um equívoco pensar que a igreja faz isso. Isso é coisa que o Espírito Santo opera em nós. Ele entra na gente, começa a trazer paz, começa a trazer segurança. Você ganha crédito, você começa a falar com Deus em nome de Jesus e as coisas começam a funcionar. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vão pedir o que vocês quiserem e vai ser feito. Por causa do crédito, tá? E seguir Jesus é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não pode apostar nisso. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Não é careta como muita gente pensa, não. Ele dá um novo entendimento. É ou não é? Então, deixa eu orar por vocês. Vinho aqui perto de mim. Você vai repetir com ela em inglês as palavras que eu disser aqui na oração. Vamos falar com ele. Digam comigo assim, Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra. E eu quero te receber como meu Senhor. e como meu Salvador.
Eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados.
Dá-me o teu perdão.
Faça de mim uma nova pessoa.
Dá-me entendimento da tua palavra.
Eu sou um ser humano.
Eu tenho necessidades nessa terra.
Eu preciso de milagres na minha vida.
Eu preciso de milagres como esse que eu vi hoje.
Milagre tão grande que eu preciso de ajuda para carregar. Mas mais do que isso,
eu quero a tua pessoa,
a tua presença na minha vida.
O resto eu sei que vai acontecer. Por isso, Jesus, me receba. Dá-me o teu perdão. Dá-me um novo entendimento. Uma nova vida. Escreva o meu nome no livro que está no céu, chamado Livro da Vida. Quando eu deixar esta vida, eu quero estar contigo. Não te esqueças de mim, Senhor. Não te esqueças deste dia na minha vida. Mas ajuda-me também a não me esquecer deste dia. Obrigado, Jesus. Amém. Thank you.